Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Fala com a Minha Advogada. Eu sou Marcele Ribas
e eu sou Débora Alba. E hoje temos duas convidadas especiais aqui. Mas antes de mostrar quais as convidadas, gostaríamos de agradecer então aos nossos patrocinadores, o restaurante Varanda Sapiranga e restaurante Varanda Dois Irmãos. Servem churrasco ao meio-dia e à noite em Dois Irmãos tem pizzaria. E também nosso patrocinador Flowers Móveis Planejados, que foram responsáveis pela execução dos nossos móveis, né? Residenciais e do escritório, né?
Sim.
Então, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores.
Somos clientes de ambos, né? Tanto do restaurante quanto da Flower.
Isso que é o mais importante, né? Além de termos os patrocinadores, a gente consome deles.
Exatamente, a gente recomenda e a gente sabe o quanto eles são bons,
isso,
né?
Isso aí.
Então hoje nós estamos recebendo duas convidadas muito especiais, pela qual eu tenho grande admiração pelas duas, né? Já tive a oportunidade de trabalhar, né? De trabalhar juntas, mas nós estamos recebendo então a doutora Yara Magajewski, que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos, atuou por 14 anos junto ao Tabelionato de Notas aqui de Sapiranga, tem mais de 25 anos de experiência na área de Direito Imobiliário e Sucessões, além disso é bacharel em Jornalismo pela Universidade Fevale e é a atual secretária-geral da Subseção de Sapiranga aqui da nossa da OAB. E também,
seja bem-vinda, doutora.
Bem-vinda, doutora. E também, então, a doutora Larissa Verbeck, mãe e filha, que honra, né, Débora? As duas,
mãe e filha.
A doutora Larissa, então, é bacharel em Direito pela Universidade Fevale, especialista em Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em Advocacia Civil pela Fundação da Escola Superior do Ministério Público, tem mais de 10 anos de experiência na área e é a atual conselheira do Conselho de Ética e Disciplina aqui da nossa subseção. Sejam muito bem-vindas, como
obrigada.
Eu falei no início, a gente fica muito feliz em receber vocês duas aqui no nosso podcast. São duas profissionais aqui da cidade, né, na qual a gente tem grande admiração, a gente sabe que... Eu acredito que a Lari também segue ali os passos da doutora Yara, né? A qual é uma profissional que é extremamente admirada aqui no município.
Então, gente, né, sejam bem-vindas.
Boa noite.
Nosso podcast, ele tem, né, a gente sempre fala assim, que tem um intuito, né, de trazer ao conhecimento da nossa comunidade aqui, né, os profissionais, né, e a atuação dos profissionais da cidade, e, enfim, alguns outros profissionais de fora também, né.
Exatamente.
Sempre com com esse objetivo de divulgar, né, e trazer a área mesmo de atuação. Que a gente sabe que hoje, né, o direito ele
é muito amplo,
tá cheio de áreas, então não tem como tu ser especialista em tudo, né? E eu gostaria de saber de vocês, né, a Marcele leu ali a qualificação de vocês, mas qual é a área de atuação de vocês, a motivação também por ter escolhido o direito, a doutora Yara é bacharel em jornalismo também, né?
Sim, também, há pouco tempo. Mas a nossa maior curiosidade, na verdade, eu acho que a Débora compartilha, né? É em relação à Larissa, né? Larissa, por que tu resolveu ser advogada? Tu resolveu ser advogada, atuar na área para seguir os passos da tua mãe? Como é que foi? E até porque a doutora Yara trabalhou muitos anos no tabelionato, né?
Isso.
E tu seguiu a mesma linha,
eu,
né?
Também,
né?
Maria.
Sim,
ah,
eu não sabia disso. Falei no início, disso, fomos colegas.
Sim, né? Na verdade, eu acho que até tu veio pra me substituir.
Exatamente.
Eu acho que eu
saí trabalhando com a Granada pra substituir a Lari.
Né? Ah, então, exatamente.
Deve ter sido o quê? Um mês, dois no máximo.
Sim.
Mas chega a ser engraçado, né? Porque é mãe e filha, as duas advogadas, as duas então trabalharam dentro do tabelionato de notas, né?
Sim.
E hoje vocês são sócias, isso?
Sim, exatamente.
Tem um escritório então juntas. Tá, então contem pra nós assim como é, Lari, seguir os passos da tua mãe, doutora Yara, ver a filha seguindo os seus passos, né? E hoje vocês trabalharem trabalharem juntas, serem sócias, terem um escritório ali, compartilhar Sim. dos clientes.
Não sei se tu quer começar ou eu começo.
Posso começar?
Comece.
Tá, é. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. É uma honra muito grande, né, com as amigas, queridas, colegas, né? Ainda mais hoje, dia do amigo.
Verdade.
Aí a gente tá bem feliz de estar aqui. Então, foi uma honra receber esse convite, né? E participar disso, então, né? É legal essa iniciativa de vocês para divulgar os colegas, a classe.
É, tá precisando
mesmo. Né? Desmistificar um pouco a profissão.
Exatamente.
Né? Chegar mais
perto. Acho que o objetivo sempre é esse, né? É aproximar a nossa profissão da comunidade, até para que as pessoas tenham mais conhecimento, né?
Porque às vezes o pessoal pensa, ah, advogado, né? Assim,
uma coisa tão longe,
né? Uma coisa tão, né, para nós, assim, a gente que está habituado, mas claro, uma pessoa que nunca procurou um advogado, às vezes pensa, né, ah, eu tenho que ir. Mas assim, o advogado basicamente é um ouvinte, né?
Com certeza.
A primeira coisa que ele faz é ouvir o cliente.
É verdade.
Mas voltando à questão inicial, então...
O assunto inicial. Pois é, eu trabalhei 14 anos ali no Tabelionato de Notas, né? E, na verdade, eu nem pensei em advogar. Porque, na verdade, não sei se eu posso já começar...
Claro,
quando eu estudava, eu, na oitava série, eu tinha ideia de ser advogada. Mas, depois, com o tempo, eu fui pensando, ah, eu quero ser jornalista. E, naquela época, não tinha jornalismo na Fevale, só na Unicinos. Uhum. Eu morava em Araricá. Naquele tempo, ônibus nem pensar.
Sim.
E daí, e outro transporte, existiam umas tais de combis. Uhum. Mas elas não faziam esse trajeto de faculdade e tal. Daí acabei optando por estudar na Fevale Relações Públicas. Aí estudei 3 anos de Relações Públicas. E daí fui trabalhar... Daí trabalhei no jornal em Sapiranga, o jornal Ferrabras.
Uhum.
Aí veio a oportunidade de trabalhar no Tabelionato. Daí eu fui pro Tabelionato fazendo Relações Públicas. Mas lá no Tabelionato eu acabei me interessando novamente pelo direito. E tudo aquilo que eu fazia, era coisas práticas ali, e daí a tabelhando, a nossa vida sempre me incentivou muito, ah, faz direito. E daí eu comecei a gostar do negócio e mudei, daí fui para Unicinos, prestei vestibular, daí fiz a faculdade de direito, na intenção de continuar no Tabelionato sempre, né? Uhum. Eu jamais tinha pensado em advogar. Uhum. Mas aí fui ficando, né? Daí demorei, aquela época a gente fazia poucas cadeiras, acho que eu demorei uns 8 anos para fazer a faculdade. Daí nesse meio tempo me casei, daí
eu ia dizer, já tinha os filhos nessa época que estudava?
Não, quando eu me formei em 89, me casei no mesmo ano.
Uhum.
Me formei.
E no mesmo ano eu nasci, cara.
Foi tudo assim, né? Assim, bem rápido. Eu me formei dia 6 de janeiro, dia 14 de janeiro casei, daí em novembro eu nasci. E daí eu fui ficando no Tabelionato, daí eu fiquei até 95 no Tabelionato. Daí um dia eu pensei assim, eu tinha prestado concurso, inclusive, para Tabelionato, passei segundo ou terceiro lugar lá, encantado. Só que daí o primeiro lugar assumiu e daí não tinha outra. Daí também esqueci aqui, não queria sair da cidade, na verdade. Aí eu pensei assim, mas se eu não for advogar agora, nunca mais, porque daí eu já estava formada 5 anos, né?
Sim.
Tu acaba perdendo aquele ritmo. E daí eu acabei decidindo, então, sair, né, e fazer. Aí comecei a advogar em 95 e aqui estou até hoje.
Que maravilha.
Aí nesse meio tempo, então, depois quando daí a Larissa, então, foi pro Tabelionato, depois ela conta mais essa Sim. parte. E daí eu trabalhava numa outra imobiliária. Primeiro eu comecei sozinha,
uhum.
com a doutora Michelle, inclusive,
uhum,
que era, ela foi minha secretária. Ela estudava no ensino médio, né? Porque
uhum.
depois ela se formou e foi minha sócia também.
Uhum.
E a gente acabou trabalhando com o doutor Juarez na imobiliária Juarez ali,
uhum.
bastante tempo, né? Mas aí
vocês
depois
prestavam assessoria para imobiliária. Já ligado, então, na área de direito imobiliário.
Sim,
na área de direito,
sim,
né?
E desde que eu saí do Tabelionato, a gente sempre foi para a área imobiliária. Eu
uhum.
sempre fui porque eu tinha mais experiência, escrituras, essas
sim,
coisas.
Sim, sim, na área de regularização.
De regularização. Uhum.
Apesar que tu disse que tu fazia, né, também umas coisas...
Não, advogada de início de carreira naquela época, dava chute para
tudo, né?
Que lado.
Tudo, né? Que
trabalhista, sim.
Trabalhista, sim, previdenciário, fazia com a Michelle, né?
Uhum.
Mas bem no início, antes eu fazia... Até crime eu fiz.
Rapaz!
Mas eu era muito verde, eu pedia assim, conselho para os colegas, né?
Uhum.
Os advogados, mas eu sempre me chegava perguntando alguma coisa. Porque daí assim, tu tinha que ter os clientes. Claro, tu fazia aquilo, mas se tu ficasse
precisava só aquele ter tipo, vida,
a gente tinha que pagar o aluguel, aquela coisa toda.
Sim,
né?
Sim.
E aí eu não entendia nada de trabalhista. Daí eu tinha um colega que me ajudava, assim, mas eu fazia, né? Mas eu não entendia. Daí depois, com o tempo, e como vocês disseram, hoje a gente tem mais advogados especializados, até sim. porque o mercado exige isso.
Sim,
e ninguém
sim,
consegue
sim.
ficar o tempo todo atualizado em tudo,
sim,
né?
Sim.
É muita coisa para estudar, muita coisa. Então a gente acabou ficando depois, ainda mais quando a Larissa veio trabalhar comigo, a gente especializou bem nessa área, né?
Acho que eu fui meio chata, assim, que as pessoas me perguntavam, ah, no que tu trabalha e tal? De imobiliário. Só. Eu só falei,
já
queria começar. Nem era, né? No fim fazia um monte de outras coisas,
fazia,
mas
até hoje a gente faz alguma
coisa. Até porque sim. às vezes os próprios clientes, né? Eles te procuram ali, ah, eu quero a regularização do imóvel, mas daqui a pouco, ah, já quer o divórcio, já quer alimentos. Uhum. E daí acaba tu acaba dando toda a assessoria pro cliente,
sim.
né?
E às vezes assim é um cliente que confia muito em ti, né? Então,
sim.
assim, tu não. Muitas vezes eu encaminho para outros colegas quando eu vejo que não é da nossa alçada, que a gente não vai conseguir dar uma boa assistência.
Sim.
A gente encaminha tranquilamente, mas às vezes é uma questão que a gente consegue, né? E ele quer muito que a gente seja o advogado dele.
Porque já cria a confiança,
confiança.
E o vínculo, né? Acho que isso é o legal da nossa profissão, né? É tu manter o vínculo ali com a pessoa, gerar aquela conexão e ele te procurar sempre quando ele precisa resolver alguma...
Confiante,
é uma relação
ainda mais
de
quando,
confiança.
É, ainda mais quando tu faz alguma coisa assim que pra ele era às vezes tão complicada e tu consegue dar um resultado bom pra ele, né? Nossa, eles ficam muito felizes e satisfeitos, daí te procuram de novo.
Verdade.
Ficam, é aquele tal de boca a boca.
É, verdade.
Isso é bacana. A gente, assim, às vezes, claro, a gente não tem. Ninguém vai conseguir ter todos os clientes do mundo, né?
Sim.
Então a gente tem que manter os que a gente tem, né?
Exatamente.
Exatamente.
Doutora, e quando a senhora então saiu ali do tabelionato e começou a advogar, a senhora então fazia, atuava em todas essas áreas. E começou, então, de fato, focar no direito imobiliário somente, então, quando a Larissa veio
não, eu até
para trabalhar.
Antes, assim, mas assim, como apareciam outras coisas, a gente ia pegando, assim, mais do que teria a intenção. A gente fazia também algumas cobranças para as imobiliárias, eu detestava.
Sim, imagino.
Mas, assim, ó, era o que às vezes rendia, né, dava giro,
escritórios,
pequenas causas, aquela coisa toda. E a gente fazia muita coisa, assim. E às vezes tinha clientes do imobiliário que às vezes se envolviam em alguma coisa pequena do crime, né? Assim, a gente acompanhava em delegacia e tudo, assim, fazia bastante coisa. Mas sempre foi focado na área imobiliária, né? E, assim, naquela época, assim, então, por exemplo, inventários era tudo judicial, não existia
o extra,
e depois aos poucos foi acontecendo isso.
Eu acho até que é interessante falar que não só imobiliária, mas sucessória, né?
Sim.
Que daí no fim.
E na época também, quando eu comecei, existiam, assim, advogados bastante conceituados na cidade.
É isso que eu ia questionar, porque, assim, ó, a senhora começou a advogar em 95, né?
Isso.
Como era a advocacia aqui na cidade? Ela era mais fechada, as pessoas elas procuravam mais determinados advogados ou não? Como que funcionava?
Sim, então tinha assim? Aqueles advogados que eram assim, tinha poucos na verdade, não tinha muitos advogados.
Uhum.
Eu lembro quando eu trabalhava no tabelionato, assim, eu atendia muito o pessoal que era advogado, olha, não sei se tinha 20.
Eu ia dizer, eu acho que era bem,
mas era bem pouco. E daí tinha uns que eram mais conhecidos.
Né?
E agora, né?
Agora
eram
a gente tem
aqueles
mais
que atendiam, 200, assim,
300
e... 300 e poucos tem.
É,
360.
Nossa, eu ia dizer.
Muita gente.
Até por conta da Universidade Fevale, agora tem um curso de direito mais próximo. Mas naquela época, assim, eu me lembro que existiam alguns advogados que eram, vamos dizer assim, ditos... Os advogados de elite, que era assim, tudo que era causa grande e boa, era pra ele, ia pra ele, né? Automático e naturalmente isso, né? E daí tinha os outros que eram mais na área criminal, tinha os da área trabalhista, que começou naquela época, começou a advocacia trabalhista, ficou bem forte quando começou as empresas também.
Essa piranga tinha muitas
tinha
indústrias,
muita
indústria, né?
Muita indústria.
Sim.
E aí, então, existia aqueles, assim, que eram... Era uma, vamos dizer assim, 20 tinha no todo, mas assim, tinha no máximo uns 10, assim, que eram aqueles que sempre, né, pegavam as ações. E também não tinha tanta população na época.
Aumentou muito, né?
Aumentou muito.
Anos.
E aí, só que
enquanto litígio, né?
E essa questão
hoje
do judiciário,
dia...
Em 95. Jesus. Advogar em 95.
Acho que hoje a gente tava falando no grupo, né, sobre as questões ali do judiciário. Alguém falou assim: ah, eu sou da época que o juiz despachava.
Na máquina escrevendo.
Né? Era uma época totalmente diferente.
Não, assim, a gente conta, né? Assim, os jovens às vezes nem acreditam que existia isso. Mas assim, quando eu comecei a advogar, o fórum era ali onde hoje é o posto do centro, ali perto da Feira da Agricultura, né? Era aquele prédio. Existiu, quando eu comecei a advogar, já existiam duas varas, mas por um bom tempo foi uma vara única, né? E daí eu me lembro que a gente chegava no balcão, imagina, não tinha, era máquina elétrica, era o máximo que tinha, né?
Sim.
Então, assim, tu ia pedir um andamento processual, a pessoa se levantava e ia lá procurar uma fichinha onde é que estava o processo. Eles não achavam metade dos processos, porque era uma coisa incrível.
Se hoje já
era. Imagina,
hoje já não tá aquelas coisas do judiciário, imagina antigamente.
Que passar na outra semana que eles iam fazer a busca.
Procurar
para saber o que estava em andamento. E daí, assim, quando ia para a conclusão, meu Jesus, tu podia esperar meses, né? Nossa. Hoje é demorado ainda, é. Mas assim, naquela época vocês não têm noção como era. E daí, assim, tudo era, tu tinha que ir no fórum. Então, às vezes, tu ia várias vezes por dia no fórum. E eu me lembro de um episódio, assim, bem danado, porque teve uma vez que teve uma greve no judiciário e eles botaram os bancos na porta, os servidores, né? E daí tu não podia entrar. E eu tinha um prazo naquele dia. Era o meu último dia de prazo. E daí, na época, eu era meio inexperiente, em vez de pedir uma certidão, uma coisa, eu não pedi nada. Eu voltei, fui no outro dia, daí no outro dia eu protocolei. Bateu no tribunal e deu intempestivo. E o problema é que aquilo foi, a greve não foi muito reconhecida. Sim. Era uma paralisação, era uma coisa meio local. Ai, que sufoco, gente. E daí, assim, claro, coisas que a gente vai fazer, vai vivendo e vai aprendendo.
A vivência, na verdade, né? Vai...
Era, assim, muito precário, daí não tinha sistema, nada. Não existia sistema nenhum, sabe? Eu não sei nem como é que eles faziam lá, não sei dizer. Mas era uma coisa, assim, os advogados entravam no cartório, assim, era bem livre o negócio. Sim. Depois, quando eu comecei, não era mais tanto, mas antes era, a gente chegava no balcão, lá tava todos os funcionários lá, mas era, assim, era muito complicado. Era difícil. Então hoje, assim, eu vejo o pessoal mais jovem reclamando bastante, e com razão, né, ainda tem que melhorar, mas assim, à vista do que era antigamente, e assim, essas fases que foram mudando pro sistema Temes, depois pro outro, assim, hoje, assim, eu acho, assim, a gente tá no céu, né.
Sim, no meu.
Eu já escutei isso de vários advogados, assim, que advogam há mais tempo, realmente, de que hoje, claro, a gente tem, né, todas as dificuldades, enfim, mas toda a evolução que o Poder Judiciário teve, né? Toda a questão de sistemas, realmente. Então, vários advogados me falaram: ah, vocês reclamam, sim, mas claro, pelo que a gente passou, nossa, super fácil advogar.
Não.
E os advogados, a maioria tem dificuldade, os mais velhos têm dificuldade de
usar o sistema,
com e-proc, com processo eletrônico, né?
Mas antes, convenhamos que com aquele ETMs todo mundo tinha problema, né?
Sim.
Eu vou dizer, PJI aqui, ele sabe.
O PJE.
Ah, mas eu adoro o PJE. Não, mas não da trabalhista. O que era o ET.
O da
Cível.
Ah,
do
Cível.
Sim, sim. Do era horrível.
Ô, Lari, mas tu, por mais que tu não atuava nessa época, tu deve ter acompanhado, né? Essas idas,
sim,
ao fórum. Tu...
Eu chegando,
sim,
em casa.
Isso não traumatizou ela, viu?
Né?
Não traumatizou.
Mas agora que a mãe tava falando da ida do fórum ali perto ali da Feira do Agricultor, daí me lembrei, né, porque eu ia com ela às vezes lá, sei lá, me pegava na escola e daí passava lá, eu lembro que eu lembro, assim, tenho memória de entrar lá e eu era pequenininha e ficar assim no balcão, assim, eu super lembro disso, né, e é muito engraçado, né, porque na verdade eu escolhi fazer direito, foi bem assim... aquela escolha prática, né, porque eu não gostava de matemática, então eu queria uma coisa que não tivesse matemática.
Sim.
Daí eu pensei em direito ou em, sei lá, psicologia, né, mas aí não tinha psicologia noturno, só tinha diurno, e eu tinha recém começado a trabalhar no tabelionato, daí eu pensei, né, vou aqui, né, conseguir esse emprego bom, vou estudar de noite direito mesmo, né. No fim, assim, no início eu odiava.
E foi, na verdade, o mesmo motivo, então, da tutoriária, né?
Sim, meio
as
que
duas,
sim, também.
Se assemelham muito ali a questão.
Parecido. E sabe que no início eu não gostava, nossa, eu Ai, achava muito, assim, muito perdida, que era muita teoria, eu acho, no início.
Ah, no início é muito...
É, hermenêutica, jurídica,
hermenêutica.
Não consegue identificar se realmente
ciência
tu tá
política.
Ciência política, eu lembro que eu odiava.
Eu lembro que no meu primeiro semestre, eu nunca tinha estudado de noite, né?
Aí eu eu também não.
Só tinha estudado ensino médio de dia, né? Aí fiz as primeiras cadeiras à noite lá, me achando, né? Cadeiras de ciência política, eu quase deitava assim, ó. Porque imagina, eu nunca tinha estudado de noite. Ciência política, era o... Tu estudou na...
Na Fevale?
Ah, não, eu fiz lá na Unicinos, que era o professor Oliveira, assim. Então, ele já falava assim, mais calmo, assim, aquela voz.
Balada, assim, um professor mais velho, assim.
É, normalmente né, nessa área, sempre.
É, mas eu, sabe que, sei lá, acho que lá pelo segundo semestre, assim, eu comecei a gostar. Uhum. Porque eu comecei a ver, eu lembro, acho que foi assim, na primeira cadeira de Direito Civil.
Uhum.
E aí, eu lembro que eu comecei a linkar umas coisas, assim, que eu usava no trabalho, né? Que, por exemplo,
com o dia a dia.
É, no tabelionato eu tinha que reconhecer a firma de alguém. Daí eu precisava, então, ver se a pessoa era maior de 18 anos, né? Pra ver se ela era capaz. Eu precisava ver se a pessoa sabia ler e escrever. Enfim, tinha ali uns requisitos que eu fazia. Porque tinham me mandado, né? E aí, quando eu comecei a
Começou a fazer sentido, capacidade civil.
E comecei a ficar muito assim, ligar os pontos e comecei a gostar muito. E daí já fiquei assim, a louca do direito, né? Porque daí comecei a olhar todas as séries, todos os filmes, ler tudo sobre crime, sabe? Bem essas séries americanas que tem, Tribunal de Júri, achei maravilhoso. E daí eu gostava de estudar, né? Só que pra trabalhar eu não.
Sim.
E comecei já na faculdade realmente a pensar assim, né, nossa, mas que área que eu iria me encaminhar ou algo assim, tava bem perdida assim de início, e daí realmente, né, em algum momento aliei assim a experiência de ter trabalhado no tabelionato, a mãe já fazia no escritório bastante coisa, né, imobiliária, os capião, nossa, sempre amava muito.
A doutora era referência em os capião aqui, né,
já super me foquei nisso.
Mas hoje a atuação é mais na parte sucessória ou na parte imobiliária?
Nos dois, na verdade. A gente tem bastante...
Se complementa, né?
Porque muitas vezes tu tem algum imóvel do falecido que tá irregular. Aí tu já precisa saber como regularizar aquilo, né? Seja retificação, né? Que tem muitos.
Sim.
Seja...
Eu lembro quando eu trabalhava
no... de prédio, né?
Sim.
Quando eu trabalhava no GEC, tinha a direção do foro. A direção do foro ainda é competente pra julgar esses de
A gente descobriu mundo. Essa semana que não
teve alterações. É.
Essa semana nós tivemos um processo.
Eu lembro que eu recebia, porque daí eu trabalhava no gabinete e recebia. Recebia as retificações lá do registro, né? Aquelas pastinhas. Tinha uns que eram no início, assim, né? Nossa, tinha uns processos gigantes lá.
É que as retificações de registro civil, eu acho até continuam, mas a de
imóveis.
Primeiro a gente distribuía tudo e ia para as varas, né? Daí um belo dia, não sei qual juiz que estava aqui, deu um despachão lá dizendo que não, que isso era competência da direção do
Direito.
Isso ficou anos e anos.
Pois é, a época que eu peguei do estágio no GIEC, que eu fiz direção do foro, eu peguei muito processo de retificação.
Essa semana nós recebemos um despacho de que, declinando a competência, que não era da vara de direção do foro, que sim uma vara comum.
É.
Aí mandaram para vara. Tudo bem, né?
Porque mas desde que eu comecei a trabalhar contigo era na direção do foro.
E agora não mais. Mas as retificações de registro civil continua, né?
Pois é, eu acho que sim, eu acho que o registro civil continua.
Certeza.
Mas o que acontece, até inclusive a minha visão de retificação de registro imobiliário com o tempo foi evoluindo. Porque assim, me lembro quando eu trabalhava no tabelionato, qualquer coisa que tinha errada, o pessoal entrava com retificação. Mas às vezes tem vezes que não é caso de retificação, sabe? É um caso de ou uso capião, ou sei lá, hoje em dia tem outras maneiras de retificar sem ser pelo procedimento de retificação.
Sim.
Tu pode às vezes fazer uma venda num pedacinho, fusionar no outro. Tem várias, e então isso, eu me lembro que com o tempo a gente foi se adequando. E a gente então faz retificação, uso capião e inventários, direito sucessório, né? E regularizações. Mas eu queria comentar uma coisinha do uso capião. Hoje a gente pode até, não sei se o pessoal considera bastante, mas a gente tem bastante ações. Mas o primeiro uso capião que eu fiz na vida, eu levei uma paulada. Eu levei uma
paulada!
Que eu acho que foi isso que me fez estudar o raio do uso capião. Porque assim, ó, eu na faculdade eu tinha... realmente um pouco de dificuldade nesse negócio de posse. Uhum. Porque a gente trabalha muito com a propriedade lá no tabelionato. Sim. O que tinha matrícula, o que era registrado, escritura, era o que era o nosso mundo.
Sim.
E a posse era uma coisa meio nebulosa. Quando entrou um pra mim lá, e inclusive a única cadeira que eu rodei na faculdade foi coisas 1. Mas não foi por causa do capelo, foi por causa do professor lá.
Sim. Mas quem era o professor?
O Justino.
Não, não era.
Não, o Justino... Não vou, mas assim, ele era muito bom, mas ele escreveu um livro de direito funerário. Nossa. E caiu uma pergunta na prova sobre o livro dele e eu não tinha lido o livro dele. E eu deixei em branco. Aí, claro que eu levei, né?
Devia ter como escrito assim, alguma
não
coisa.
Eu não escrevi nada, eu deixei em branco. Isso nunca façam. Podia ter escrito
isso
qualquer
coisa.
Isso
é uma coisa que eu aprendi na experiência de vida, assim. De tu não sabe uma questão... Escreve alguma coisa.
Não tem tempo de ler o livro do homem, né?
Mas nem porque assim, na verdade, eu acho que ser advogado é muito isso também, né?
Sim.
Tu saber como você é a pessoa ali na escrita, né? Mas enfim, no teu discurso.
Mas enfim, daí passar, repetir
os argumentos.
Repetir aquela cadeira, mas assim, ainda assim o escapião ficou nebuloso, né? Aí quando entrou um pra mim, eu fiz assim, do jeito que eu achava, sabe? E entrou assim, mas o primeiro despacho deu improcedente, porque eu entrei com... Hoje até mudou um pouco o entendimento, mas naquela época, porque era um imóvel que era de herdeiros, não cabia mesmo.
Ah, sim.
E daí eu... Ah, mas como assim? Mas ele tá... Daí eu ainda fiquei pensando que... Daí depois daquilo, nossa, cada um que eu entrava, assim, eu olhava isso primeiro, né? Eu olhava muitas coisas com o tempo. Eu comprei livro de escapião, fui comecei a estudar a posse, acho que uns quantos tem ainda lá.
Sim.
Daí eu comecei a estudar e daí eu fiquei pensando assim... Porque a lei é bem clara e bem sucinta, né? Ah. O que que tu tem que provar no usucapião? A posse mansa, passiva, interrompa por mais de um determinado período de tempo. Então, se tu tem esses requisitos, tu tem o usucapião, né?
Uhum. Sim, só que claro, é uma coisa até simples,
é básica,
assim.
Só que cada caso é um caso. Cada um vem, porque, né, sabe, com as suas peculiaridades, uhum, né? Daí, tem 10 contratos lá no meio, tem um que vendeu e não pagou. Então, assim, era aqui, mas não é aqui, é lá. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente tem que analisar muito pra entrar com... Direito, né?
Sim, sim. Que ela entra com ele e fecha.
Mas é que com,
né,
o tempo, assim, a gente acabou, né?
E a cidade aqui, ela tinha muitos imóveis irregulares.
Ainda,
né?
Tem. Quer dizer, eu acho que ainda tem bastante.
Tem.
Mas tinha.
Tinha muito mais, né? Então, hoje, com a questão ali do usucapião, a gente tem o REURB também, né? Sim. Que agora.
Hoje a gente até ainda falou com o topógrafo que foi lá de manhã no escritório, daí nós tava questionando, né? Se ele tava fazendo, né, muito levantamento e uhum, tal pra REURB, ele falou que aqui não, que em Sapiranga nada, uhum, que em Nova Hartz, Araricá sim, mas aqui não, então...
É que tem a questão
também
de,
não
de
sei,
depois é, também ser averbado no registro, às vezes o registro não aceita, então tem coisas que acabam limitando, né?
Sim,
então daí até por isso que o advogado em si, ou a pessoa, né, que vai fazer, prestar assessoria, acaba indo, né, pelo caminho que está sendo aceito na cidade, né? Mas
sim,
realmente aqui em Sapiranga,
sabe, né,
a gente não, infelizmente ainda não consegue.
Não sei se vocês já tentaram fazer uso capião extrajudicial.
Aqui na cidade não.
Pois é, todo mundo pergunta, né? Não, pois
aqui
é, que a gente
cidade,
não fez.
Não, eu acho, até não... onde eu sei, aqui em Sapiranga só teve um.
É, um eu sei que teve,
eu
não sei exatamente outros assim. Mas é que a questão do uso capião assim, extrajudicial, ele é bom, mas ao mesmo tempo, assim, eu entendo até o porquê, porque é uma coisa assim, tu tem que provar muitas coisas, uhum, né? Então, assim, às vezes a prova mais
que
concreta
a questão,
é no judiciário,
sim,
né? Uhum. Porque às vezes no civil, no extrajudiciário, tu não consegue fazer uma prova tão completa.
E também, assim, né? O registrador, ele só vai deferir quando ele tá plenamente convencido, né? Das provas
das
que estão ali, senão ele vai deferir, né?
Sim.
Vai impugnar o que precisa lá, no fim, mesmo que tu cumpra... Se ele não se convenceu, ele indefere, porque é responsabilidade dele também, né?
Daí tu acaba tendo que recorrer para o poder judiciário. Então, nesse meio tempo, quanto tempo tu
exatamente,
perde, né?
A gente
então, por
faz
isso,
direto no judicial.
Exatamente, acaba daí já optando.
É, porque tem até a questão das notificações, né? Assim, no judiciário eles mandam, né? Tu fornece endereços, tudo vai. Agora, ali no extrajudicial, tu tem que ir, tu que promover,
uhum,
tudo, né?
Sim.
Então, é
mais complicado.
Mais trabalhosinho, né?
Mas assim, agora com o EPROC, né, que desde a pandemia ficou basicamente tudo no EPROC, tem sido bem mais rápido, assim, o usucapião, pelo menos, né, da experiência que a gente tinha, uhum, de antes, Nossa, assim, a gente já teve os campeão que levou 10 anos pra terminar.
Até a questão da própria questão das provas, né? A maioria dos juízes hoje pedem pra ser juntado declaração, não pedem, não fa- nem marca uma audiência, né? Tu junta
que,
a declaração.
Uma vez que não tá contestado,
junta a declaração dos confrontantes e isso aí.
Nossa, maravilhoso.
A celeridade processual nas ações de uso campeão, né?
Isso, por exemplo, de citar, né? Geralmente tu precisa citar ali os anteriores proprietários. Né, do todo maior, ou só do todo ali que o imóvel tá dentro. E aí, geralmente, aqui em Sapiranga, né, pelo menos o pessoal é umas transcrições antigas, o pessoal já é falecido. Então, tu precisa citar os herdeiros, daí às vezes os herdeiros já são falecidos. Então, assim, né, já tá citando os netos lá, sei lá onde.
Que nem sabe o que significa.
Nossa, mas agora vou fazer uma pergunta bem de leiga, assim, né, porque eu não faço essa... mas aí, como é que acham essas pessoas?
Daí
o cliente tem que achar.
Eu me especializei também em FBI, Stalker.
Todo advogado, né? Meio FBI.
Eu já acho uma chatice ter que achar os devedores trabalhistas, né?
Sim.
Mas sabe que
é bem parecido.
Tem procurando. Tipo, netos, daqui a pouco estão os bisnetos aí.
Mas sabe que esse uso campeão que levou 10 anos, que a gente citou, sei lá, acho que 99 pessoas.
Mais ou menos.
Muita gente. Sabe por quê? Porque o que acontece aqui em Sapiranga, assim, esses loteamentos bem antigos, não eram loteamentos. Eles
não
faziam, um mapa, né, vendiam os terrenos ali, levavam na prefeitura. Só que o que acontece? O loteamento com 180 dias que ele não era registrado, ele caduca, né? Mas foram vendidos os terrenos, afinal. E a matrícula mãe, a principal, de onde saiu aquilo, tava lá em nome de, sei lá, umas 10 pessoas, digamos, 10, 20 pessoas. Que eram condôminos ali, né? Então, quando tu vai fazer os campeões de um terreninho daquela matrícula, tem que citar toda aquela galera lá que tava na matrícula.
Aí se faleceu,
tudo faleceu.
Por exemplo, lá onde o pai e a mãe moram, onde eu moro, já tem a escritura, porque eles compraram o lote.
Vai ter que pagar a consulta, hein?
Onde eu moro, é na mesma rua onde a gente mora, né? Mas o loteamento nosso, que eles compraram, abriram o lote, fizeram, regularizaram, venderam, cada um com sua escritura, né? Venderam antes, mas daí depois entregaram,
é
né?
O que a maioria das cooperativas faz, né?
É, ainda bem que a gente teve sorte e não levamos tufo, né? Porque a gente já sabe várias cooperativas aí que não fazem.
Sim, tem várias.
Mas eu sei que onde o pai e a mãe moram, é isso aí que a doutora falou. É um lote que eles dividiram, cada um pegou seu documentinho, foi lá, fez o projetinho da casa, a prefeitura liberou, paga o IPTU, paga tudo certinho. Mas a área de terras é lá do Schumacher, deve
ser. Ah, sim, lá a gente fez um campeão dele já.
É, lá do Schumacher, então tipo, sim. Tudo lá é do Schumacher.
É que tem sim. Isso também, né, há uns anos atrás aí parece que as coisas não eram tão... claras, assim, porque, por exemplo, a prefeitura autorizava a pessoa construir lá.
Sim.
Hoje em dia não autoriza.
Nem se tu não tem a matrícula no teu nome, tu vai lá com o projeto.
Verdade, então, porque eu lembro que nós começamos o projeto não tinha sido aprovado ainda, porque a prefeitura exigiu que a gente construísse tipo um murozinho assim na divisa, porque ia ter um banheiro, né? E aí tinha que construir um negocinho assim. Aí eu disse, tá, vamos fazendo o projeto e a gente vai construindo, né? E a gente começou a fazer antes da aprovação.
Sim.
Ai, pá!
Sim.
Embargaram a obra e a gente teve que parar tudo. Daí esperou o projeto ficar pronto e seguiu.
Sim, sim.
Mas pra ver, né? Antigamente não tinha esse controle,
né? E antigamente eles aceitavam um contrato. A gente tem vários clientes, né? Que vêm lá e falam, nossa, mas o carnê de IPTU sempre veio no meu nome.
Sim.
E agora tá no nome do meu avô, sei lá de quem. Daí,
porque faz uns anos. Eles não aceitam mais contrato do possuidor.
É, mudaram, né? Eu acho que... consta lá ainda como possuidor,
ele fica como possuidor e proprietário na parte de cima,
daí,
né?
O IPTU acho que ainda vem só o proprietário agora, mas muitos anos vinha possuidor. E aceitavam e era tudo feito.
Era até mais fácil para fazer uso campeão, porque daí tu provava ali que a pessoa estava
fazendo IPTU, posse, né? Sim.
Dá também, porque a pessoa tá pagando,
tá
com pagando, na mão,
tem os comprovantes.
Tem, né?
E essa questão, porque além... O advogado que atua na área de direito imobiliário, além de ter um conhecimento específico na área de direito imobiliário, também precisa ter todo um conhecimento na questão ali da parte técnica, né? Do levantamento topográfico,
sim.
Da questão ali
isso é muito importante,
do memorial descritivo, né? Então, na área de vocês também tem essa questão dessa exigência.
Tem uma outra área,
né? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Quando a gente faz retificações, os campeões, a gente tem que sempre ter um topógrafo, né? Que vai lá fazer o levantamento, faz o memorial descritivo, né? E antigamente não precisava de memorial, bem antigamente, né? Bem antigamente. Tu entrava com a retificação ou com os campeões, tu apresentava um mapa.
Só
um
mapa, né?
Aí, assim,
e a gente vê vários processos antigos, né? Nos quais tu pega, assim, tem os mapas ali gigantes, né?
Situado, assim,
E não tem memorial, não tem nada.
Memorial,
e
nada.
Como se localizar naquilo ali?
Tinha que escrever, descrever o imóvel, vamos dizer assim, né?
Uhum. Mas sabe que isso, na verdade, é uma coisa que eu sempre falei pra mãe, né? Eu falei, isso é uma coisa que tu sabe. Não sei como, e mais ninguém sabe, só tu entende. Porque, assim, ó, anos que eu trabalho com ela, vai fazer uns 11 anos já, eu acho. E, nossa, em retificações, assim, tem algumas. Que daí ela vai lá, pega o mapa. Nem pega mapa, porque nem tem mapa ainda. Ela pega as matrículas. Pega uma matrícula aqui, do confrontante, não sei de quem, começa a ver e faz um desenho. E as medidas aqui. E, ai, por que isso? Porque o confrontante, porque a...
Mas é que é quase uma tempo, né?
E daí eu fico assim... Meu Deus, né? Depois que ela pensa e faz o brainstorm dela ali, ela descobriu qual é o problema. Ah, é aqui, nesse ponto cardial que tá trocado e não sei o quê. E aí eu fico... Meu Deus. E daí, né, eu estou tentando obter essa experiência pra mim, mas sugar. Não é fácil. E eu acho que muito é também de ter trabalhado no tabelionato,
sim, né? Porque eu fazia as escrituras, né? Porque eu era a datilógrafa.
Isso.
Ai, que legal. E daí a gente, muitas vezes, a gente tinha que elaborar a descrição. Não vinha das matrículas, até dava pra copiar. Mas, assim, quando era transcrição, às vezes vinha um emaranhado de coisas que tu tinha que transformar numa descrição.
Tem muita transcrição ainda aqui em Sapiranga.
Porque o que acontece? Tu vai abrir matrícula pro imóvel na primeira transmissão.
Aham. Uhum.
Né? Então, tem muita coisa que ficou na transcrição, assim, as pessoas faleceram, não foi feito muito inventário, antigo, né? Ficou por aquilo, ele tá lá na transcrição. Então agora quando a gente vai fazer o inventário, por exemplo, daí sim, ele vai ser aberto matrícula depois, que vai haver uma transição.
Uhum.
E na a própria retificação, quando tu faz um imóvel muito antigo, que ainda a pessoa tá viva e tudo, mas nunca fez nada, morou a vida inteira lá, não teve nada no imóvel, ele continua transcrito lá em São Leopoldo, às vezes até. Quando é anterior a 59, se não me engano.
É, pertencia a São Leopoldo.
Pertencia a São Leopoldo, né? Então daí era lá. Mas daqui até 73 ainda o sistema de transcrições aqui também, porque daí depois que veio a lei dos registros públicos, né? Daí virou tudo em matrícula. Mas assim, ó, só na primeira transmissão. Então uma pessoa que morou a vida inteira ali, não vendeu, não fez nada, hoje ela ainda tem uma transcrição. Aí quando tu vai fazer a venda, o que que acontece? Muitas vezes antigamente não botavam a área superficial, botavam lá 12 por 30. Tu sabia quanto era 12 por 30, mas não tá escrito lá.
A área
então
superficial.
Tu tem que averbar.
E hoje nem passa, né? Agora eu até comprei um imóvel recentemente e não tinha área superficial. E realmente, a gente teve que pedir uma retificação.
Tu tem que retificar pra introduzir esse dado, porque hoje na lei tem alguns dados que são obrigatórios na matrícula, que lá nas transcrições não era obrigatório.
Sim.
Então o pessoal.
É que cada vez especifica mais, né?
São mais completas
atrás, a gente vai ter que ter ângulos.
Que nem os imóveis
rurais, cada vez
tem que ter georreferenciamento. Então, com o georreferenciamento e a certificação do INCRA. Tu nem precisa mais de mapa, se tu pegar as coordenadas que estão ali, tu dá para um topógrafo, ele joga lá no sistema e aparece a área na tela. Então isso é uma coisa bem moderna.
Isso é uma alegria, na verdade. Essa questão, agora tu comentou ali que a doutora olha, enfim, e isso realmente as pessoas que atuam, trabalham muito tempo nisso, né, acabam tendo facilidade.
Muito.
Essa questão da área,
olhar clínico,
da área superficial, realmente eu fui ali no registro e assim, ó, o registrador pegou aqui a caneta. Aqui é ângulo tal, tentando. Ah, tua área superficial é tal. E ó.
Ah, é?
Eu lembro que a
primeira vez... da retificação.
Eu acho que a primeira vez que a mãe me mandou lá no seu Assir, daí foi, não, porque vai lá e fala com ele e vê o que ele quis dizer com isso aqui. E daí eu, né, minha aula saiu assim. E aí eu acho que eu tinha recém me formado. E aí eu, tá, né, fui lá toda corajosa. E aí eu cheguei lá e eles, não, assim, pode passar ali atrás. Eu entrei lá dentro, fui lá na salinha dele, assim, queria morrer, né? Daí falei pra ele umas coisas, assim, dele, não, que isso, assim, assado, falando tri rápido, e eu assim, ó.
Tipo assim,
peraí que eu vou pegar
uma caneta e
meu Deus do céu, eu anotei umas coisas, assim,
E daí fiquei com vergonha de perguntar, né?
Eu já ia tentar gravar.
Aqui, ó. Só repetindo, fala de novo.
Eu vou mostrar.
E aí, tá, daí fiquei meio assim, eu acho que umas perguntas meio, sabe? Tá, daí meio entendi. E daí eu voltei no escritório e falei, né, daí tu, sei lá, meio, tá, mas entendeu, né? Mas assim, porque pra eles parece muito prático e muito fácil tudo, e eu fico assim, meu Deus. Mas ao mesmo tempo eu já tive a oportunidade, né, de um colega, né, advogada, amiga, vim me pedir ajuda de uma retificação de um imóvel que tinha assim, se aventurado a fazer. E veio a impugnação do seu Assir, né?
Uhum.
Desse tamanho, um monte de coisa. Daí ela, apavorada, apavorada. Ai, eu vou aí, não sei o que. Eu falei, tá, daí eu acho que não tava fechando o horário. Eu falei, me manda uma foto, que eu dou uma olhada. Aí ela mandou a foto, daí eu li ali os itens e tipo, ah não, isso é trifásio, é isso, aquilo. Daí eu pensei, ai nossa, eu tô manjando já.
Mas é que quem não tá na área, às vezes não capta logo, né?
Sim.
O que que...
É que é um palavreado difícil que,
claro,
a doutora Assir gosta de nos...
E é isso que você falou agora.
É que ele é muito formalista.
É.
É bom, né? É. Na verdade.
É, essa é aquela questão nossa, olha.
Da responsabilidade, né?
Sim,
é,
não. Eu sempre digo que se eu fosse ele, eu ia ser igual. Porque, né? Fazer tudo dentro do rigor da lei. Lindo.
Mas o que a Larissa falou agora de se aventurar em áreas que a gente não domina, né? Eu sempre digo, por isso que é muito bom tu ter parcerias, né?
Sim.
Porque, por exemplo, se o teu colega poderia ter te procurado por uma parceria, né? Claro, a gente sabe, não sabe os motivos, enfim, né? Mas é muito interessante. Tipo, ah, eu não sei. Olá, vem cá. Vamos fazer em parceria, sim, né? Tu vem no escritório.
Mas hoje a gente tem muito disso, né? De tipo... Os advogados mais jovens, eles têm mais essa facilidade, né? De chegar e dizer, olha... E até pela questão da relação, né? De amizade, ah, estudaram juntos, são colegas, enfim. Então tem uma facilidade.
Muitas vezes conhece mais, assim, né? Do que antigamente, que eram menos advogados, né?
E também eu acho que antigamente tinha questão de... Ah, mas vai me julgar que eu não sei, né? Era muito isso. Então,
tá
mais aberta a cabeça
pelo menos com o pessoal assim, que a gente convive, parece, né?
Sim.
Assim, eu também sinto isso.
Nossa, eu sou muito tranquila. Às vezes eu não sei, ligo, pergunto.
Tudo é aprendizado, né? Ninguém sabe.
Às vezes, quando. Até
é possível saber tudo, né?
Sim. E quando a gente sai da faculdade, a gente não tem muito a prática. Esse é o problema. Que nem quando eu saí do tabelionato, eu não tinha prática de processo nenhuma. É muito diferente o mundo de tabelionato do mundo processual. Eu até.
E até mesmo na faculdade, né? A gente tem as cadeiras lá de...
É do tu folhear um processo, tu ver, que é uma conclusão, uma remessa.
Eu ia dizer, o núcleo de práticas é totalmente diferente da prática,
sim,
né? Da vida ali, do cotidiano, da tua profissão.
É muito diferente. Eu lembro quando eu comecei a fazer a minha primeira cadeira de prática, eu acho que eu tinha... Estava meio ano trabalhando com a mãe, com a doutora Michelle. E aí, nossa, em um mês trabalhando com elas... O que eu aprendi de processo, assim, surreal. E daí eu cheguei na aula, eu já sabia um monte de coisa.
Sim.
E eu via minhas colegas que não trabalhavam na área com muita dificuldade. E, nossa, eu fiquei pensando, imagina te formar, né? Sim. Só ter a experiência da faculdade ali é bem pouco, assim.
E isso acontece muito, né? Porque às vezes as pessoas precisam... Sim. Trabalhar, atuar em outras áreas até mesmo para conseguir pagar a faculdade, enfim.
Exato. Sim,
e então, às vezes essa falta de experiência, né, prévia ali a formatura é um dos motivos que leva as pessoas a largar o direito completamente.
Sim,
depois, né?
Sim.
Porque daí tu é cru, tu não teve nenhuma experiência, tu vai pro mercado de trabalho, tu às vezes não consegue.
E é um mercado bem... antigamente talvez não tanto, mas todas as profissões eu acho que eram assim, né? Hoje em dia é muito concorrido, né? Tem muito profissional.
Não, mas assim, mas sempre eu achei, quando eu comecei a advogar, eu achei muito difícil, assim, acho que uns 2-3 anos, olha que foi remando o negócio, assim, né? Depois, claro, a gente acaba, né? Mas é bem complicado no início, assim, pra gente uma clientela.
Mas ainda a doutora tinha a experiência do tabelionato. Agora, quando o colega não tem nenhuma experiência...
É, trabalha, né? Trabalha numa coisa super nada a ver.
Totalmente diferente, né?
Tem bastante, né, colega?
Tem.
Tu tem que, assim...
Tu tem
coragem.
Que...
Tem que ter coragem, né? Pra trocar, assim, de área.
E a questão ali, hoje vocês são sócias, né?
Uhum.
E como é, assim, o dia a dia de vocês como sócias, advogadas, mãe, filha?
Mistura,
eu acho que é bem tranquilo, né? Tem fases assim.
Eu gostei do da doutora.
Não, é legal. Mas assim, às vezes a gente um pouco confunde o papel de pai. De mãe e filha. De mãe e filha, como. Né? Claro, a gente procura separar, mas às vezes eu tô lá na frente, ela me chama, doutora, vem cá. Daí eu vou, né? Ô mãe, vem cá.
É que
depende do amor.
Essa é uma pessoa conhecida que tá lá.
Mas é bem tranquilo. Só que assim, eu acho assim, eu, na verdade eu gosto, eu tenho muito orgulho, né? Que a Larissa se
assim, ah, imagino. Né?
E tudo, eu acho, é tranquilo, porque ela tem muita facilidade em argumentar, assim, mais que eu acho.
Sim.
Nós sempre brincava que eu sou dos fatos, ela é do direito.
Ah,
né?
É verdade.
Porque quando
eu odeio fazer essa parte de
e eu
contar toda história.
Vai contar o que, que aconteceu. E daí ela vem e entra, daí a gente se complementa nessa parte.
Que assim, bacana.
Porque
isso é muito
assim,
legal.
Eu, às vezes, depois que ela faz os do direito, depois lá na réplica, daí eu dou umas, né? Mas,
sim.
Mas a gente quase. Muitas coisas a gente faz em conjunto mesmo. Às vezes não, mas às vezes.
Sim,
sim.
Eu. É muito engraçado, né? Porque às vezes tem umas coisas assim que. Ai, que me dói, sabe? Daí que eu preciso fazer, daí eu vou lá e falo, mãe. Escreve aí essa parte da história. E daí, eu escrevendo isso, vai me clarear as ideias, assim, sabe? Porque senão parece que fica um sofrimento pra mim. E pra ela é super fácil, assim. E daí, o contrário também, né?
Que eu vou falar, assim, tá, e agora o que, que eu faço?
Eu falo, tá, mas bota uma jurisprudência lá. Ai, mas não sei o que.
Isso tu faz.
Mas é bom, já faz uma divisão.
Mas essa questão de contar os fatos, enfim. A senhora tem formação em jornalismo também, né? E
sim,
como que foi assim,
ainda,
ó?
Né?
Ai, vou fazer jornalismo.
Pois, na verdade, né?
No início,
sonho,
né?
Antigo, né?
Uhum.
E daí, quando é que eu fiz? Deixa eu ver. Foi lá, assim, quando eu entrei num tal de conselho da comunidade que tinha ali no fórum, né?
Uhum.
Tem a Vereni, na época, acho que ela era vice-presidente do OAB, eu era secretária, uma coisa assim. Daí ela tinha que ir nessa reunião e ela não pôde ir, né? E era, vai no meu lugar. Daí fui. Daí tava lá, daí tinha um pessoal, assim, bem variado, né? Daí tinha o pessoal do jornal também e tal. E daí a gente tinha que... Era pra produzir umas coisas, uns artigos, umas coisas. Daí falava, escreve ali sobre isso pra semana. Daí eu escrevi um artigo pro jornal. Daí gostaram. Daí pediram pra me escrever mais seguido. Daí eu fui gostando, né? Mas acabei entrando sócia no jornal, né?
Sim, eu lembro.
No jornal Opinião, na época, né?
Ah, sim.
E daí, nossa, mas daí assim... Daí eu comecei a fazer jornalismo nesse meio tempo, né? Daí o dia que eu fui fazer minha matriz... Daí como eu era...
Aluna?
Não da Fevale, mas
regressa,
né? Não sei nem fazer vestibular, né? Daí o dia que eu fui fazer minha matrícula ali na Fevale, né? Eu fiquei tão feliz, pensei, nossa, vou realizar meu sonho. E foi bem bacana mesmo, quando eu comecei ali, todo mundo assim, parecia meus filhos, né? Eu era mais velha, não era mais velha, tinha um senhor que era do jornal de Campo Bom, que era mais velho que eu,
também
ele era o vovô e eu era a mãe, né? Daí, mas era pouco, mas bem bacana o pessoal, assim, muito bacana, a gente fazia trabalho em grupo, né? A gurizada toda antenada, né? Já nas redes sociais.
Sim.
E tudo, e eu lá me antenando, né? Mas aí aprendi muita coisa ali. E daí, depois, quando chegou mais pro final, aí tinha bastante prática, daí a gente tinha prática de rádio, tinha 3 cadeiras de rádio, daí mais projeto, daí tinha de TV, de jornal impresso, de assessoria, várias coisas.
Uhum.
E daí daí eu tinha que fazer horas complementares, daí eu fui fazer na Rádio Líder aqui, que eu tinha que ter,
sim,
e as vias do jornal também, né? E daí lá na rádio que eu fiz esses 2 programas, né, e gostei muito também, né, só que depois veio a pandemia, mas eu daí continuei durante a pandemia fazendo mais umas cadeiras à distância e me formei durante a pandemia, tudo, né.
Foi durante a pandemia?
Sim.
Nossa, eu até achei que foi que tinha sido antes.
Não, eu fazia...
Acho que tu trancou uma época também, né?
Um ano eu fiquei sem, daí depois eu voltei e daí foi...
Também a mãe fazia assim, né? Fazia uma cadeira por semestre.
Não,
duas.
3 cadeiras.
Não é, mas...
Cheguei a fazer 3.
Mas aí, é que daí também eu tinha um escritório, né?
Sim, né? Daí não é o mesmo ritmo.
Mas teve uma época que eu fazia muita coisa. Eu fazia, eu ainda tô na Liga, né? Daí eu fazia muita coisa com a Liga.
É, a senhora sempre foi super engajada, né, nessas coisas da comunidade,
sim,
né?
É, não, até hoje eu faço parte da Liga, mas assim, eu não frequento muito lá, mas eu faço parte jurídica e assim, mas teve uma época que eu fui mais atuante do que eu sou hoje, né? Inclusive, daí era a Liga, daí era essa Conselho da Comunidade, depois virou a Fundação, daí um monte de coisa, assim, eu fazia um monte de coisa fora do escritório, né?
Que demanda muito tempo, né?
E daí depois com a pandemia, então como tudo isso ficou
deu
meio...
Uma...
Aí eu comecei a me dedicar mais ao escritório até, inclusive.
Sim.
E daí eu também vi que eu posso usar essa minha, como direi, esse meu, minha veia jornalística dentro do direito, para justamente fazer petições
e
melhores.
E o direito em si, ele acaba, né, ligando várias profissões, porque quando tu é advogado, tu tem que ser psicólogo,
tem que ser jornalista, tem que ser médico,
engenheiro, né? Então realmente acaba ligando
todas as áreas. A gente conhece muitos jornalistas que fizeram direito, muitos advogados que são jornalistas também. Uhum. A gente, é uma profissão assim.
Né? Igual tu vai trabalhar muito em direito de família, né? Questões assim com menores de idade, enfim, daí tu precisa ter uma pegada mais psicológica, assim, da coisa, pra conseguir lidar com aquilo, né? Porque é muito triste, né?
Psicológico bem...
E às vezes tu tem que dar algum conselho que nem é jurídico, né? Tu tem que,
E sabe que às vezes eu percebo que às vezes os clientes, eles te procuram ali, tu passa toda a orientação jurídica, dá uma semana, ai doutora, mas né, eu queria mais uma consulta. E nessa segunda consulta, na verdade, acaba não sendo em relação a assuntos jurídicos, mas sim mais para desabafar, para contar, pra, né, para saber a tua opinião, para querer
a tua orientação. A gente tem bastante isso também em ações de inventário, né?
Sim.
Que aí a pessoa tá bem frágil, né? Enfim.
Às vezes quando tem litígio, né?
Eu ia perguntar.
Às vezes a gente faz inventário que a pessoa faleceu há muitos anos e só não tinham regularizado, né? Então tu vai lá e faz, enfim. Mas tem outras situações que é...
Que é briga assim, mesmo, né?
Briga, ou falecido há pouco tempo, assim, recente. E aí vocês, a pessoa tá bem fragilizada.
E a maioria, assim, das ações que vocês fazem de inventário são litigiosas, consensuais?
Não, é bem minoria, assim, litigiosas que a gente faz. Porque, assim, a gente sempre gostou muito de fazer extrajudicial, né? Então, assim, nossa, quando começou a ter o inventário extrajudicial... Nossa, foi maravilhoso, né? Eu lembro que a gente fazia um monte, assim. Todo mundo que vinha, a gente falava, não, faz extrajudicial, que é muito rápido. E realmente, né? Dependendo ali da situação do imóvel, se ele tá todo regular, enfim, não precisa fazer
só
nada.
Tem
dois, três meses, tá pronto.
Quando tem menores, não dá, né? Quando tem litígio, não dá. Então, daí, alguns a gente entra... Até por causa dos custos, né? Que o judicial é bem mais caro, né?
Agora eu vou fazer uma consulta gratuita.
Depois vocês terminam o podcast, daí eu já faço o pix pra Débora.
Tu falou, Lari, agora do inventário extrajudicial quando o imóvel tá regularizado. E quando não tá regularizado, não tem como fazer.
Não, tem como fazer.
Um contrato de compra e venda.
Às vezes vai depender de como tá. Qual é o problema, na verdade, né? Ali do imóvel, porque. Na hora de registrar, o oficial registrador não vai registrar, né? Uhum. Ah, tá faltando, né, a averbação de algum prédio, né? Ou daqui a pouco tem justamente algum erro, né, na descrição do imóvel, alguma coisa assim que tu precise retificar.
É que tem várias irregularidades, né? Tem vários tipos de irregularidades. Por exemplo, assim, ó, se a pessoa só tem um contrato, né, daquilo ali, vou inventariar ou não vou? Vai, porque o que que acontece? São direitos possessórios. Tu tem que inventariar para saber para quem vai ficar, porque se tu vai fazer um usucapião um dia, quem é que tá exercendo? Às vezes é só um herdeiro que mora lá, né? Ou dois, vamos dizer assim, então são cinco herdeiros, né? Então, assim, ó, daí tu vai fazer um usucapião para todos? Ou se tu vai fazer logo para quem? Daí faz o inventário e já define para quem vão caber os direitos possessórios daquele imóvel.
Na verdade, é aquela questão de tu antecipar, né? Um problema que vai ter depois. Isso é uma coisa que, na verdade, no Brasil é bem problemática, assim.
Porque ninguém quer se prevenir, né?
Exato, é.
Só procura um advogado depois, quando já tem problema, né?
Que hoje entra muito na questão do planejamento sucessório,
Exatamente. Até mesmo nas questões de empresa, né? Que da LGPD, eu acho que vocês fazem, né? O compliance ali. E é igual, assim, né? É uma coisa que tu tem que, na verdade, te planejar antes, né? Tentar...
prevenir o máximo.
Prevenir quais problemas podem acontecer.
Dentro de cada caso, de cada família. Porque assim, não pode dizer assim, antigamente se dizia, faz uma doação com reserva do furto que resolve os teus problemas. Não é isso. Porque hoje em dia, às vezes, doações que foram feitas antigamente, que não incidia a taxa, hoje na extinção do usufruto vai incidir uma taxa maior ainda que você possa ter. Então, assim, tu tem que analisar muito bem cada caso, né? Porque às vezes a pessoa fica mais tranquila se ela dá tudo em vida e se reserva o usufruto e ela fica Ela estava muito ansiosa com aquilo e faz e resolve, uhum. presta, a pessoa resolveu. Mas tem outras que não é esse o caso. A pessoa não tem condições, às vezes, de arcar com um custo tão grande, que são as taxas de TCD, uhum. né, que tem.
É bastante.
Então, assim, às vezes, como é que tu vai indicar sim. isso para uma pessoa, né? Não, não dá, que porque daí ela vai ficar mais preocupada do que ela...
Sim,
né?
do que...
Então,
sim.
assim, a gente, cada caso, assim, vários, são várias variáveis, vamos dizer assim, uhum. que tu
tem. É uma analisar. Coisa que eu vejo, assim, nos dias de hoje, que tá sendo um pouco mais visto, assim, um pouco mais conscientizado,
já
né?
tem um pouco mais de precaução, né?
Por exemplo, assim, também, a doutora até não faz tanto, eu faço mais contratos imobiliários, né? Uhum. De compra e venda, enfim. Tem um corretor que... nem sei como ele me descobriu, se foi nas redes, enfim, já faz uns anos. E aí ele vai sempre lá me perguntar. Às vezes é uma coisa até muito mais simples, assim. Uhum. E eu boto medo nele, né? Falando, não, tem que pegar todas as negativas. Uhum. É, porque não, acho que não vai dar nada, porque eles são comprador bom, são gente boa, uhum. sabe? Então, uhum. assim, sempre. Eu tento educar. Ele, eu sei, é um que eu já eduquei. Que a gente sempre... Às vezes eu falo pra ele, não, já peguei as negativas, tal e tal. Então, assim, sabe?
Já, coisa já de, tem a prevenção.
Né, é, uhum. a prevenção. Então, eu acho que hoje em dia... apesar de não ser muita cultura do Brasil, né, pelo menos tá sendo assim um pouco mais uhum. né, visado, enfim, porque afinal de contas, né, tu vai comprar um imóvel, vai, imagina um valor grande, uhum. né, às vezes muitas vezes é poupança da vida inteira, enfim, né, uhum. e aí tu não vai comprar legal, né. Sim. Nossa, tu precisa te precaver o máximo possível, né?
E essa questão dos inventários, vocês haviam comentado, às vezes a pessoa já faleceu há muitos anos, né. A gente tem esse problema aqui no Rio Grande do Sul das pessoas procrastinarem, uhum, né, a questão muito, do inventário, né? enfim. Uhum. Até porque o Estado aqui não cobra aquela multa, né, que alguns não, estados não cobram. É. Então, acaba ocasionando isso, né? Porque no código prevê a questão da multa, 30 né?
30 dias, né? No 30... código até prevê, né, que o inventário tem que ser feito 30 dias após o falecimento da pessoa. Mas assim, ó... Até hoje, nunca aconteceu nada com quem fez depois. Tem gente que deixa anos, né?
Parado. São poucos estados. Acho que São Paulo que cobra multa.
Acho que é uns dois estados que cobra. Rio de Janeiro, acho. Uma coisa assim. Mas o que que acontece se tu deixa assim... Por exemplo, sempre vai incidir a lei fiscal do ano que a pessoa faleceu. Porque o fato gerador uhum. do inventário é o óbito.
Óbito.
Né?
Uhum.
Então, a pessoa faleceu lá em 1980. Vai incidir a lei fiscal daquele ano, né? Então,
e
assim,
às vezes ela é mais,
às vezes ela é mais rígida do que a de agora, uhum. por exemplo. Uhum. Teve uma época que o inventário, o imposto do inventário era fixo, 4%, não importava o valor dos bens.
Sim.
Né? Era sobre o patrimônio total, 4%, vamos dizer. Isso passou, não é mais.
Já
assim, hoje tem uma
tabela
progressiva. Uhum. E dependendo do caso, assim, ameação não paga, então é isenta, né?
Sim.
Aí os herdeiros, se são mais herdeiros, tem várias cotas, daqui a pouco tu não paga nada de TCD.
Ah, né? Sim.
Então,
sim.
assim, ó, claro, depende do patrimônio, o tamanho sim. do patrimônio, o número de herdeiros, são várias coisas que tem que se analisar. Mas assim, sempre o ano do falecimento, a pessoa é que vai dizer o quanto ela vai, né?
Então, às vezes a pessoa não quer fazer agora pra não gastar, mas vai fazer daqui a tantos anos, vai gastar igual.
Vai gastar igual, vai gastar igual.
Sim.
Temos algum comentário hoje?
Temos algum comentário, Éder?
Temos.
Temos.
Eu não consigo ver aqui. Consegue, Marcia? Alguma pergunta, talvez?
Eu não sei, né? Já hablamos e hablamos.
É. Não dá pra ver, né?
Não, tu consegue direcionar pra nós?
Vamos ver os comentários.
O Éder é o nosso assessor.
É. E um dos nossos patrocinadores também, né? Oh. Espaço Eco. E pra quem não sabe, não sei se tu sabe, Léo, o Espaço Eco tem convênio com a OAB, né, Éder?
Ah,
eu acho que foi isso que eu vi, então.
Tem, né?
Uhum. Quando vocês falaram que era aqui, eu fiquei pensando onde que eu conhecia.
Achei bem interessante isso.
Muito legal. Sim. A Marciana Bernardes, boa tarde, parabéns pelo bate-papo, advogadas dinâmicas e competentes.
Obrigada.
Dr. Lucas Medeiros Schilling, parabéns pela ótima conversa, todas colegas muito queridas e competentes. Beijos.
Ah, nossa, obrigada.
Obrigada, nosso presidente.
É.
E aproveitando, né, que o nosso presidente nos deixou uma fala ali e as parabenizações. Gostaríamos de lembrar que temos o baile, né, doutora?
Exatamente, dia 11 de agosto, dia do advogado,
agosto,
né?
Dia do advogado.
Comemorar nosso dia.
É. Eu e a doutora Yara, a gente tá aqui, né?
Uhum.
Tá aqui a
na organização.
Baile.
Estamos na comissão.
Eu e a Lara vamos lá só para aproveitar.
Sim. Comprei meu ingresso essa semana.
Aliás, Mas é bom lembrar, né, que amanhã fecha o primeiro lote,
isso,
né? Que é um
isso mesmo,
preço reduzido.
Isso mesmo, amanhã é o último dia para comprar o primeiro lote a R$130. A partir de amanhã, segunda-feira, então, vira o lote aí R$150. Mas vamos fazer uma festa
bonito,
muito legal, então vai valer a pena.
Vai ser um espaço bacana no Agaville, né?
Isso.
E o pessoal sempre comenta assim, eu queria uma coisa diferente. Então nós estamos querendo fazer uma coisa diferente e bacana.
Isso,
né?
Aí, vai ser uma festa diferente, vai ser uma festa muito glamurosa.
Do jeito que a gente merece.
Do jeito que a gente merece.
Então, queremos convidar todos os colegas, né?
Isso que aí. Estão aí. Todos convidados. Estamos bem contentes, né, doutora?
Sim.
De fazer essa
tá
festa.
Indo bem a organização, né?
Ai, que maravilha.
Amanhã a gente tem reunião.
Amanhã, inclusive. É.
Então, gente, gostaríamos de agradecer as nossas convidadas, doutora Yara e doutora Larissa. Foi uma honra, um prazer receber vocês aqui.
A gente ficou muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite.
Passou rápido, né?
Nossa!
Nós vamos falar em uma hora, mas falamos bastante.
Sim,
mas a gente que agradece o convite de vocês, né? Ficamos
sim,
bem felizes
nossa,
também.
Lisonjeada. Até fiquei meio assim, falei, mas não sei falar direito em público.
Ah, não.
A mãe sabe mais.
É. Não, foi ótimo.
E advogado tem, né?
Tem um assunto ali, né?
Mas quando a gente pensou ali, a gente tem um cronograma, né? Com os convidados, enfim, com as sugestões que a gente tem. Logo de cara a gente disse, não, vamos chamar as duas juntas, né? Porque além de sócias, são mãe, filha, a Lari, né? Querendo ou não, ali segue os mesmos passos da mãe, né?
Sim.
Então é algo que a gente admira muito, né? Como eu falei no início, o trabalho de vocês, a gente sabe da competência de vocês. Então a gente ficou muito feliz que vocês aceitaram.
Legal. E legal essa ideia de vocês de fazer esse podcast, eu renovo meus parabéns também pra vocês.
Obrigada. Sim, eu achei muito sensacional também, é muito legal, porque aqui, né, da cidade,
as pessoas
tu conhece.
É, a ideia realmente é essa, a gente trazer os colegas aqui da cidade, a gente até tem ali alguns que são de outras subseções, né? Mas a ideia é divulgar o trabalho dos colegas, né? A área de atuação, até para que a comunidade que acompanha ali a gente, as pessoas que assistem, escutam o nosso podcast, possam conhecer um pouco da nossa rotina, da nossa profissão em todas as áreas, né? Não
sim,
só em uma
legal,
área específica.
Até mesmo para quem está estudando, né?
Exato.
Consegue ouvir um pouquinho de cada área.
E também a ideia ali é nós trazermos advogados, mas também pessoas de outras áreas, mas que querendo ou não
tem
uma ligação com o direito.
É.
É interessante isso, né? Até de repente, assim, dessas outras áreas afins do direito,
sim. Mas enfim, então acho que a gente agradece mais uma vez. E também agradecer nossos patrocinadores, né?
Com certeza, nossos patrocinadores. Eu que fico com a incumbência.
É, a Débora dos patrocinadores.
Agora tipo propaganda dos patrocinadores. Flowers, móveis planejados, então aqui. Ah, tô olhando. Eu sempre olho pra TV, que eu gosto de me ver.
Ela...
Eu tenho que olhar pra câmera.
Leonina!
Flowers, móveis planejados. Entrei em contato com os guris ali, com o Júlio, com o João, façam um orçamento dos seus móveis.
Eles fazem os projetos, inclusive,
isso,
né?
Eles têm um projetista, isso aí, o Cristiano faz os projetos. Como eu disse, a Marcela fez a casa dela, eu fiz a minha casa, fiz o escritório, olha,
tudo.
Edita pra quem...
Onde é que fica?
Daqui uns dias a gente
ali
vai...
Ali no bairro 7.
Não sei se o Júlio está ouvindo, mas ele vai ter que fazer um convênio com a OAB e dar desconto pros advogados, porque assim, ó... Fazer planejado o escritório é ótimo.
É verdade.
A gente fez e ficou muito legal. E também, restaurante Varanda, Sapiranga e Dois Irmãos, né? Durante o dia, churrasco prontinho ali, tu vai lá, pega carne no espeto, maravilhoso. E à noite, restaurante Varanda, Dois Irmãos, tem pizzaria.
A doutora Yara, inclusive, foi almoçar esses dias lá porque escutou no nosso podcast, né?
Verdade,
viu? Os nossos patrocinadores, a gente tá sabendo aqui, ó, variar os clientes.
Estamos conseguindo ver bem. Então tá, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado desse programa.
Nos vemos daqui
15 semanas. Dias. Daqui 15 dias a gente se vê de novo. Um super beijo e uma boa noite.
Boa noite.
Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast é Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag O Podcast é Delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.